irmãos, boa noite. Paz seja com todos, amém? Você pode se assentar. Vamos abrir agora a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 7. Versículo 24 em diante. Mateus capítulo 7, no número 24 em diante. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Até aqui. Feche seus olhos. Amado Senhor, eu quero louvar o teu nome, Pai. Louvar juntamente com a tua igreja por preparar essa noite para estarmos aqui, Senhor. Por nos trazer até a tua casa, até esse lugar santo, Pai. Pedir perdão dos nossos pecados, Pai. Pedir, Senhor, nessa noite que o teu poder se aperfeiçoe em nossas vidas. Que em nossas fraquezas o seu poder, Pai, se aperfeiçoe. Aperfeiçoe a nossa vida, nos molde, Deus. Para estar na tua presença da maneira que te agrada. Que tua palavra seja revelada, a tua vontade a nós, Pai. Ó Senhor, e traga o recado santo, do jeito que o Senhor quer, da maneira que te agrada, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja revelando a nós a vontade perfeita de Deus, aquela que é boa, é perfeita e é agradável para nossas vidas. Instrui, nos ensina no caminho que devemos andar, Pai, para não nos desviarmos, para não cairmos, Deus, não tropeçarmos, mas estarmos firmes na tua presença. Eu oro junto com a tua igreja, Pai, e te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor está do nosso lado. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 7, versículo 24, até o versículo 29, Jesus estava explicando e falando sobre dois tipos de pessoas que podem ser crentes ou não, que poderiam ter sido crentes ou não, que estão na igreja ou fora. Isso independe. Ele classifica aqui como prudente, insensato, ou em algumas outras versões, como tolo. Ele faz um comparativo com aquele que ouve as suas palavras, aquele que ouve o que ele está falando e coloca aquilo que foi ensinado em prática. Aquele que ouve o que Jesus fala e coloca em prática. Porque existe uma diferença, irmãos, entre você apenas ler decorar alguns versículos, ter alguns versículos estampados em camisetas, em adesivos, em chaveiros, em bonés, isso é comum. E praticar. E é o que Jesus está falando aqui. Porque vai em algo mais além. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um homem sábio, prudente, uma pessoa que está firme e está de pé em todo o tempo. Se nós formos ler aqui, ele fala da casa, mas antes da casa, templo, esse aqui é um lugar consagrado ao Senhor, um lugar separado, independente de qual tipo de comércio que foi aqui, mas esse templo, esse nosso templo, aqui é um lugar separado e consagrado. Mas qual que é a primeira casa, fora essa aqui, fora o templo, que Deus vem habitar? É as nossas vidas. Essa casa aqui, esse templo. Por isso que a Bíblia condena os vícios. Porque se eu estou não cuidando desse templo aqui, do meu corpo, eu não estou tendo um lugar agradável para que o Espírito Santo venha habitar e morar. Um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Não sobre Pedro, como às vezes a Igreja Católica quer ensinar, né, que Pedro, que foi o primeiro Papa, é esse o ensino que eles passam. Quando fala, Jesus fala para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra. Só que Pedro não era a rocha, era simplesmente mais uma pedra. Mas a rocha, quem que é a verdadeira rocha? Jesus. Jesus estava falando para Pedro, Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, esta eu edificarei a minha igreja.
Aleluia.
Não é sobre Petra, melhor, Petros, né? Pedregulho, pedrinha, mas sobre Petra. Tem uma banda de rock gospel antiga, chama Petra, é a rocha. E qual que é a Petra? Jesus. E é rocha, não pedregulho. O que acontece com as pessoas quando constroem as suas casas em áreas, em lugares vulneráveis? Eles estão fadados em algum momento sofrerem as consequências, não é? Nós vivemos questões sociais no nosso país, que as pessoas elas são empurradas para esses lugares, e esses lugares não são lugares que dão estrutura para elas, em tempo algum. E o que que acontece? É fácil visualizar essa explicação de Jesus quando nós estamos na época do verão, aqui no sul, sudeste, que é a época das chuvas mesmo. O que que acontece com essas casas? Quando não é São Paulo, é Rio de Janeiro, quando não é nenhuma dessas duas capitais ou cidades da região metropolitana, é Minas Gerais, o que que acontece? Chuva, muita chuva, muita chuva, e todo ano é aquele histórico de casas que desabam, de deslizamentos, e tem aquela comoção, e vai o prefeito, e vai defesa civil, e todo ano a mesma coisa, e se fala muito, mas resolve muito pouco, porque é o homem, além deles procurarem lugares que são frágeis, ainda vão confiar na palavra de quem? Do homem. E a palavra, a Bíblia nos diz que maldito é aquele que confia no homem. E aí, lá no, na raiz dessa palavra, sabe qual é o sentido é de você criar expectativa. Criar expectativa no homem, na mulher. E aí o que, que acontece? Se frustra. Se frustra. Porque é bonito o discurso, não é? Quarta-feira agora eu assisti uma palestra. E quem deu essa palestra foi um deputado estadual. E você já vê que nós estamos... Quarta-feira foi mês de abril ainda. Falta mais de um ano para as eleições municipais. E aquele deputado já usava aquele auditório para fazer discurso político. Então era claro todo tempo você perceber que ele alfinetava o outro partido. Alfinetava outro partido. Tá. Mas e coisas concretas, reais? E essa palestra falava, o tema era mobilidade urbana. Qual que é mobilidade urbana em Guarulhos? Qual que é a qualidade dessa mobilidade? Como você consegue se locomover nessa cidade? Se você vem ali da Vila Rio, tem aquela ladeira ali do Rotary, que vai sair no Carrefour. Quando quebra uma carreta ali, eu quebro um ônibus, que mobilidade que nós temos? Com esse shopping novo, que mobilidade nós temos em Guarulhos?
Trevo do Bom Sucesso.
Lembra? Lago dos Patos, quando alagava, inundava. Que mobilidade que há? E as pessoas continuam criando expectativas nos homens. Porque se eu for eleito, nós temos que orar pelas autoridades. Mas acima de tudo, colocar nossas vidas nas mãos de quem? De Jesus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que coloca expectativa no homem, se frustra. Âmbito federal, estadual, municipal, acaba se frustrando. Só que Jesus estava falando bem claro, tentando abrir pelo menos a mente daquelas pessoas, que aquele que ouvisse as palavras dele, e não apenas só ouvisse, olha, é bonito o que esse homem está falando, mas ouvisse, assim, eu vou pelo menos tentar fazer o que ele está ensinando. Vou me esforçar para fazer o que ele está ensinando. Vou me esforçar. Eu vou ler o que ele fala, do que foi dito sobre ele, e não vou apenas ler, mas procurar colocar em prática. Me esforçar para colocar essas coisas em prática. É fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil porque vai contrariar uma sociedade, vai contrariar a mídia, vai contrariar seus amigos, suas amigas, sua família, vai contrariar a você mesmo, colocar esses ensinos em prática. Vai contrariar. Vai desconstruir aquilo que você já aprendeu. Aquilo que lá atrás alguém já ensinou para você. Como tradição, como ritual. Sabe aquelas coisas que a gente vem aprendendo desde criança? Vocês lembram disso, gente? Não pode deixar o chinelo virado, não é? Não pode passar baixo de escada, não pode pular o pé. Não pode fazer o quê? Bater na madeira? Não pode ou tem que bater? Tem que bater 3 vezes na madeira. Não pode tomar leite, manga junto, o que mais? Não é isso? Né? Como? Não pode varrer o pé, é verdade. Ou lá no interior, quando quer que a visita vá embora, que coloca a vassoura atrás da porta. São coisas que nós fomos aprendendo toda a vida. Não é? Fomos aprendendo, e são tradições que as famílias trouxeram do interior para cá, do Nordeste para cá, e foram passando. Não pode acabar de comer e olhar no espelho.
Tomar banho.
É. Tomar banho. E entre N outras coisas.
Eu estou falando de coisas, irmãos, que são simples. São simples. São coisas de criança, são coisas de um tradicionalismo de interior. Que hoje a gente olha, e por estarmos na igreja, a gente dá risada até. Não é? Eu vejo ainda hoje. Estou passando em algum lugar, tem uma escada. O povo tudo dá volta. Gato preto. Tadinho do felino, né? Gato preto. 13
de agosto.
Né? 13 de agosto. Não, 13 de. Sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13. Não é? Quebrar espelho. Dá azar. Meu Deus, hein? Jesus tem a misericórdia dos desastrados, né? Dos estabanados da igreja.
E quem trabalha com espelho?
Não é? Coitado do vidraceiro. Coitado. Mas foram coisas que foram se ensinadas. E essas são coisas simples, brincadeiras.
Nossa.
Não é? E aquilo que foi ensinado, que foi passado, coisas mais pesadas. Às vezes o envolvimento em ocultismo, vícios, práticas, que afastaram as pessoas da presença de Deus. Isso foi vindo como tradição e foi entrando no seio das famílias. E é, às vezes até hoje você fica e perdura, fica fincado, cria uma raiz. E verdadeiramente quem pode libertar o homem de todas essas coisas se não for o Senhor Jesus? Se não for o Senhor Jesus, quem pode? A nossa sorte, irmãos, a nossa verdadeira sorte é estar na presença de Deus. A minha verdadeira sorte, a sua verdadeira sorte é ter a graça de Deus do meu levantar ao meu deitar e saber que Deus cuida de mim. Essa é a minha verdadeira sorte. Essa é a verdadeira sorte. O favor de Deus que nos abençoa em coisas que nós não merecíamos. Qual que é a maior dessas situações? A salvação. É o maior exemplo de todos, de algo que nós não merecíamos, e foi nos dado não por merecimento, mas pela graça. E Martinho Lutero, quando começou a ler a Bíblia, e ele que era um religioso, um homem da cúpula católica, quando começou a ler a Bíblia, e é isso que a Bíblia faz, o Espírito Santo faz em nós, começa a nos confrontar. Porque aquilo que eu acredito que era certo, a Bíblia começa a mostrar que é errado. E eu começo a ser confrontado com os meus pensamentos, as minhas atitudes. E Martinho Lutero começou a ver isso também. Porque a salvação é pela graça, não é por obras, mas vem através de Jesus Cristo. Ele começou a ler e falou assim, o que eu tenho ensinado, vivido, está errado. Não é por merecimento, mas é pela graça. Vem através de Jesus Cristo. E foi abrindo, seus olhos foram sendo abertos. Eu lembro da Mara Maravilha, aquela cantora que hoje canta só música evangélica. Quando ela ainda não era convertida, eu lembro dela indo em programas de TV. E eu lembro um programa que ela mesma falou assim, e ela era católica, eu não sei porque a Bíblia fala que não pode adorar imagem, e lá na igreja católica nós aprendemos que tem que orar, tem que adorar. Ela já estava sendo, sabe, a fé dela confrontada. Peraí, o que você está crendo é verdade ou não? E não demorou muito tempo, a Mara se converteu ao Evangelho. E a gente vê um monte de gente na mídia que às vezes aproveita. Eu lembro que uma época até a Gretchen lançou, é verdade, Jesus Dance, mas não permanece, é fogo de palha, é fogo de palha, porque aquele que verdadeiramente nasceu de novo, você vê a transformação na vida dele, ou dela. Aí ele pode ser um cantor, jogador de futebol, pode ser artista, pode ser o que for. Você vê a transformação na vida dessa pessoa e na nossa também, porque vai confrontando, irmãos. Ai, aquilo que eu cria, que eu fazia, não era certo. E as pessoas, e nós não podemos ter medo disso, Quando as pessoas nos questionam, falam assim, mas você fazia tal coisa? Eu fazia, não faço mais.
Glória,
porque o Espírito de Deus verdadeiramente entrou na minha vida, meus olhos foram abertos e eu fui convencido de que aquilo que eu fazia não agradava a Deus, então eu não faço mais. Não faço. Se eu falava, se eu fazia, se eu praticava algo e eu fui convencido, então de hoje em diante não quero fazer mais, porque eu quero agradar a Deus. E as primeiras coisas que nós ouvimos quando chegamos na igreja: você virou crente agora? É um chato agora? Não pode fazer mais nada? Isso é no começo, e é comum para todo mundo. Mas quando nós nos posicionamos e permanecemos firmes, as pessoas tendem a aprender a respeitar isso. Sabe aquelas festas, aquelas situações, eles já nem convidam mais. É melhor que nem gaste mesmo tempo. Não gaste telefonema, não manda mensagem, não manda WhatsApp, não manda nada. Porque é perder tempo. É perder tempo. E não dá, irmãos. Quando nós ficamos em situações, porque às vezes a gente quer ser meio político, não é? A gente quer ser social. Ah, eu vou tentar agradar para não desagradar, sabe, porque a pessoa não fica chateada para aquele e tal. Mas eu preciso ver na balança se eu não vou chatear e desagradar a quem? A Deus. Se eu não vou desagradá-lo, se eu não vou chateá-lo. Porque todos nós queremos andar e sermos cheios do Espírito Santo, amém? Sermos cheios da presença de Deus, sermos respaldados, sermos pessoas felizes e abençoadas. Mas para isso, nós temos que todo o tempo estar nos policiando, posicionando e desagradar a nossa vontade e agradar a de Deus. Todo tempo, todo tempo, todo tempo. Quando que essa prática diária, constante, todo tempo? Porque Jesus diz para esses que o homem ou a mulher prudente será semelhante a uma casa que foi construída sobre a rocha. Tem muitos construindo a casa sobre pedra, sobre pedregulho, sobre homem, sobre mulher, sobre igrejas. Mas a casa tem que ser construída sobre quem? Sobre a rocha. Sobre a rocha que é Jesus Cristo. E aí veio contra essa casa. E irmãos, outra verdade. Não pense porque eu aceitei Jesus, porque minha vida está andando em santidade, estou procurando me santificar, que isso vai me isentar de dificuldades, problemas. Não vai. Não vai. Não vai. Jesus deixou muito claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
Aleluia.
Tem que ter bom ânimo em meio às aflições. Porque mesmo a casa construída sobre a rocha, o que, que veio contra ela? Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. A casa está lá sobre a rocha. E o que, que veio contra ela? Situações fortes contra ela. Foram situações fortes. Caiu a chuva. Tem gente que até hoje tem medo de temporal. Não é? Não precisa levantar a mão. Tá. Não levanta a mão. Todo mundo, a gente sempre conhece alguém que tem. Na hora do temporal, da chuva forte, por mais que você não tenha medo, mas você quer estar num lugar seguro, não é? relâmpagos, trovões, granizo. Você quer estar num lugar seguro, um lugar que você esteja amparado. E de preferência, a pessoa, quando tem medo da chuva, quer ter alguém perto. Não é? Eu sei que é assim. Quer ter alguém perto, alguém do lado. Porque só a presença de outra pessoa garante aquela sensação de segurança. Isso com qualquer um, irmãos, que tem problema com isso, tem esse tipo de medo, trauma, né? E a palavra fala aqui que além de vir a chuva, depois vem o quê? Porque quando chove muito, o que que acontece? E nós vemos na mídia, o que que acontece quando chove muito?
Inundações,
alaga tudo, não é? Começa a transbordar os rios. Então, vem a chuva contra aquela casa, mas a pessoa está num lugar seguro, está na rocha, e o rio começa a subir, começa a transbordar. Até ali, tudo bem. Só que vem o vento também contra aquela casa, e começa a balançar, e aquele barulho de telha, que não vai ficar nada no lugar. Nós tivemos agora, semana passada, ou um pouco mais que isso, ali no sul, não teve uma situação ali? De vento, tornado, não foi isso? Coisa que não é nem comum no Brasil, e saiu arrastando tudo, arrastando carreta. É forte. Situações fortes, que vem contra a casa que está firmada sobre a rocha, que bate contra a casa, que aflige a casa, que causa medo em quem está dentro, mesmo que não tenha medo do temporal, se assusta com aquilo, se assusta. Só que Jesus, ele fala na sequência disso, de tudo isso, deram contra aquela casa, bateram contra aquela casa, mas ela não caiu, ela não cedeu. Por quê? Porque estava firmada sobre a rocha. Estava firmada sobre a rocha. Quando nós vemos o contexto bíblico, irmãos, quantas vezes as dificuldades, você não vê nas tempestades, nas ondas grandes que se levantam e quase cobre ou viram o barco. Mas o que que faz a diferença? Não é a qualidade do material ali. E aí a gente viu isso no barco onde Jesus estava. Não era nenhum barco de luxo, de ponta. Mas o que que produziu ali a bonança? A calmaria. O que que produziu ali? A presença de quem estava dentro do barco. Aleluia. Produziu a condição de bonança e calmaria.
Glória ao nome, Senhor. Aleluia.
Porque veio contra os discípulos. O vento, o mar agitado bateu contra eles. E não teve um corajoso ali. Não teve um que ficou corajoso e falou: não, gente, tudo bem, calma. Todos ficaram com medo e apavorados. Mas quem que se levanta ali para produzir uma condição melhor de bonança? A quem eles chamam? Quem que eles acordam? A quem eles despertam? O Mestre. Que de pé ali, diante deles, só fala uma palavra, sai palavras simples da sua boca, ordenando o mar agitado parar, ficar calmo, e o vento parar também.
Aleluia.
E aquela tempestade, aquele céu escuro, sombrio ali, volta, retrocede, e volta a calmaria. E aí os discípulos perguntam: Quem é esse? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem?
Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia.
Eu posso estar dentro da casa, irmãos, e quem me impede de, dentro da casa, firmada sobre a rocha, e sofrendo com essas situações, chamar o nome dele? O que, que me impede disso? Nada, eu tenho que usar a minha fé, abrir a minha boca, clamar por ele, porque esse é o homem que acalma o vento e o mar, e esses lhe obedecem.
Aleluia.
Lhe obedece. Mas isso é prática para quem? Constrói a casa sobre a rocha, sobre Jesus. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, como um tolo que construiu a sua casa sobre a areia, lugar que não tem firmeza nenhuma, não tem firmeza alguma. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram contra aquela casa. E o que, que acontece depois? Ela caiu, cedeu, porque ela não estava estruturada, firme, e cedeu diante das pressões, cedeu diante da provação, da dificuldade, das lutas, não conseguiu permanecer de pé, não ficou de pé. Porque da mesma maneira que bate para lá, também bate para cá. É. Sobre todos aqueles que estão na terra, o sol, a chuva, o frio, as condições econômicas, sociais, de segurança, são para os crentes e para os não crentes. Estão para todos, estão para todos, ou seja, bate de todos os lados, a recessão econômica, os aumentos, os impostos, são para todos, mas aquele que constrói a casa sobre a rocha e aquele que constrói sobre a areia, você vê a diferença nos dois. O fiel e o infiel, o justo e o tolo, o injusto. Ainda que aparentemente o injusto está prosperando, está ganhando dinheiro, está comprando, mas de que jeito será que ele está juntando dinheiro? A qual maneira que ele está comprando? Com quais situações, com quais pessoas ele está se envolvendo? Essa é a diferença. Porque da mesma maneira que o mundo dá, também tira, dá com uma mão e tira com a outra. Quem deve negociata, sabe, favorzinho, pode deixar que uma hora, e não é assim que acontece. Hoje a campanha eleitoral para tal, os caras são inimigos, segundo turno eles já são amigos. Não acontece isso? Essa eleição eu odeio. Na próxima, estão trocando beijos. Porque são as alianças construídas, mas é sobre sinceridade, não. É sobre interesses. É sobre interesse. É sobre favores. Ó, você me faz, eu te faço isso, você me dá aquilo. É sobre interesses e favores. Irmão, você quer que alguém abra a porta para você? Quer receber cura, milagre, quer ver as coisas acontecerem? Bata na porta de Jesus. Batei, 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 e a porta abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que bate, recebe, todo aquele que busca, encontra. E a palavra nos diz que se nós não recebemos, é porque não sabemos como pedir. Não sabemos como pedir. Às vezes pedimos, pedimos mal, pedimos para o nosso próprio interesse, ou não é para o meu bem, por isso que Deus não me dá. Você já pensou sobre isso? Às vezes não vai me trazer bem nenhum. Eu penso que vai me trazer muito benefício. Eu acredito que vai me trazer muito benefício. Só que Deus está enxergando lá na frente que não vai te trazer benefício nenhum. Por isso que Ele não dá. Só que às vezes nós temos dificuldades de entender, de discernir isso. E nós precisamos pedir para Jesus: Jesus, me dá discernimento para entender qual verdadeiramente é a sua vontade, porque eu quero construir minha casa, meus caminhos sobre a rocha, não sobre a areia. Porque se constrói sobre a areia, está sujeito a qualquer hora, qualquer momento, qualquer vento mais forte, qualquer situação, tirar da presença de Deus, esfriar a fé, desanimar, tirar o foco, a todo tempo. Irmãos, enquanto nós estivermos nessa terra, e tomara que se abrevie cada dia mais o tempo disso findar, acabar, quando Jesus vai nos buscar.
Aleluia.
Mas quando estivermos nessa terra, vamos ter bênçãos e vitórias, vamos, mas dificuldades também. Então temos que construir nossa casa sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. E aí, quando eu falo que não é homem, não é mulher, porque pegaram lá atrás o exemplo e acharam que Pedro era a rocha, e aí tentaram construir uma igreja sobre Pedro, e assim vem por diante, e assim vem vindo, e mesmo na igreja evangélica, os líderes, eles não são perfeitos, os homens, as mulheres não são perfeitas, mas quem é perfeito sim, é Jesus Cristo nosso Senhor.
Glória a Deus, aleluia.
Eu lembro de um homem que pregava a palavra, chamado Caio Fábio, que quando ele errou, caiu, foram perguntar para ele: mas aquilo que você pregava deixou de ser verdade? Ele falou: não, só se voltou contra mim. Aquela verdade que eu pregava, agora vale para a minha vida também, de mudança.
Aleluia.
Hoje segue lá os caminhos dele, lá, meio revolucionário, meio diferente. Mas quantos que estavam firmados sobre ele, que ó, caíram também, ficaram pelo meio do caminho também. Irmãos, infelizmente, desde que eu conheço, desde que eu me converti a Jesus, quantos amigos que andavam do meu lado, da minha idade, quantos ficaram no meio do caminho? Quantos ficaram no meio do caminho? Muitos, muitos, muitos. Alguns voltaram com o tempo, depois de serem amassados, voltaram. Outros nunca mais tiveram força para voltar. Nunca mais conseguiram e se afundaram de vez. Por isso que a palavra é clara ainda, que nós temos que todo tempo procurar firmar essa casa sobre a rocha. Por quê? Para estar firme e procurar não cair. Aquele que está de pé, tenha cuidado para que não caia. Porque quando estou de pé, ainda que venha situações difíceis, é mais fácil eu me recompor. Está difícil, mas eu estou de pé, estou na presença de Deus, é mais fácil de eu renovar a minha força.
Amém.
Recarregar minhas baterias, renovar a minha fé, minha esperança. Hoje a pessoa pode não estar bem, mas vai ter um irmão do seu lado que vai estar melhor e vai segurar a tua mão e vai te puxar junto. Mas quando a pessoa cai, para ela levantar e voltar, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque as coisas lá fora começam a puxar. Começam a querer tragar para fora mesmo. Aí aqueles amigos, aquelas amigas que nunca mais a gente vê, viu? Aí começa a aparecer. Parece aqueles filmes de zumbi, né? Começa a levantar todo mundo lá do meio dos não sei aonde. Ô meninada, quando eu trabalho, que gosta de... Professor, o senhor gosta de Walking Dead? Não. Mas como que eles gostam? Ah, eu assisto uma série, já sei. Já sei o nome. E é assim mesmo. Aí essas amizades, esses amigos, não é? Às vezes, tem nome de amigos. Isso nós temos que ter cuidado também. Às vezes tem nome de amigos. Lá no seu Facebook você deve ter vários amigos. Mas amigo de verdade são poucos. Às vezes vem com aquela roupinha de cordeiro, carneirinho, mas bate. Para ver se vai fazer bé ou se vai querer rosnar. É verdade, irmãos. É verdade. Pessoa que quer o seu bem, nós temos que selecionar, separar. Conversar com todo mundo, sim, ser educado, gentil, cumprimentar, mas abrir nosso coração, nossa boca, contar das nossas coisas, não é para todo mundo. A gente tem que ter muito cuidado. Porque às vezes a pessoa vem e fala assim, ah, deixa, vem cá, conta para mim, fala o que está acontecendo. Virou a esquina, a rua inteira está sabendo. Só vê a mulherada na rua varrendo calçada. Não tem um lixo na rua. É verdade, irmãos. Só eu falo que eu lembro andando no, quando eu viajava no interior, aquelas ladeiras lá, aquelas mulheres, aquelas vassouras enormes, né? Você subia a ladeira, a mulherada estava varrendo folha. Aí eu desço, a mulherada estava varrendo folha ainda. Mas não acaba mais. É que não, sabe, tem muito assunto. Geralmente, quem conhece lugar assim, tem muito assunto, não tem? Até carro de som passa anunciando o velório. Porque as pessoas não se ocupam com as coisas, não é? Não tem muita coisa também para se ocupar. Então, tudo vira assunto. Tudo vira assunto. Só que eu tenho que ter cuidado que nem tudo na minha vida vire assunto, mas tem que ser discreto. Quando abrir o coração para as pessoas certas que vão orar com você, vão interceder, colocar sua causa diante do altar de Deus e falar: Deus, muda essa história, muda essa situação. Uma vez eu até conversei com a Ana, eu estava vindo de noite, estava estudando, vindo, aí a moça atrás de mim, no banco de trás, falando: Maninha, você lembra do fulano? Aí eu consegui entender que ela estava falando do ex-marido dela, que veio atrás dela, do filho, que estava perseguindo. Isso, irmãos, o ônibus inteiro escutando. Só faltou aparecer o Marcelo Rezende ali. Corta para mim. Todo mundo ouvindo do caso da fulana. Jesus amado. Se ela está contando assim no ônibus, isso daí, situações como a dela, ela tem que chegar e falar assim: olha, estou passando por isso e por isso. Aí alguém ia falar assim: os maus, é os... Ah, é assim mesmo. Dá um chute, chuta o balde, sabe? Briga, discute, não. Mas se ela procurar alguém espiritual e falar assim: não, filha, ó, para um pouquinho. Vamos colocar essa situação na presença de Deus, de Jesus Cristo. Porque aonde a nossa mão não alcança, as mãos dEle têm poder para alcançar e para fazer. Aonde meu pé não chega, os pés de Jesus vão na frente. Aonde a minha influência não alcança nada, a minha opinião não quer dizer nada, a de Jesus pode prevalecer. É verdade, irmãos. Porque às vezes tem situações, nós procuramos andar E em nome de Jesus, que nossas vidas, todos nós, hoje, estejam firmadas verdadeiramente sobre a rocha.
Amém.
Em nome de Jesus. Troquemos, se em algum momento nós falamos, eu estava firmando sobre a areia, não quero, essa obra está embargada, eu quero a de Jesus para a minha vida, firmada sobre a rocha. Aí eu procuro me andar na presença de Deus, consertar, sabe, renunciar aquilo que não agrada a Ele, e mesmo assim eu vou ver situações que eu não consigo, que não movem. O que, que eu tenho que fazer? Reclamar, desanimar, parar, não, dobrar o meu joelho e adorar o nome dele, e orar e falar: Senhor, a minha vida está na tua presença.
Aleluia.
Meus caminhos são teus, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável para a minha vida.
Glória a Deus.
Talvez, Senhor, eu estou querendo trilhar o caminho A, porque eu estou vendo que o caminho A é bom, é curto, mas se o caminho da minha vida for o B, Senhor, em nome de Jesus, me leva para esse caminho, ainda que seja mais longo, mas eu quero trilhar os teus caminhos para a minha vida. Quero andar e estar aonde o Senhor quer que eu esteja, fazendo aquilo que é tua vontade, Senhor. E aí, verdadeiramente, irmãos, no final de tudo, nós vamos perceber que a casa permanece firmada sobre a rocha. Aleluia.
Aleluia.
Aleluia. Se o caminho for longo, se o caminho que Deus te leva é mais longo, sem problema, pega a mochila e abastece.
Glória a Deus.
Abastece de água. Coca-Cola zero. Cheetos gigante.
Oh, Jesus da glória.
Glória.
Vou nem pedir para levantar a mão quem gosta de Cheetos aqui nessa igreja. Né? Aquele tamanho gigante, família. Né? Passa um japonês ali esquina do Genoé, come um pastel. Não é? Mas anda no caminho que Deus te leva para caminhar, para trilhar. Em nome de Jesus, se você tiver um Walkman em casa, é bem pesado, né? De fita cassete, né? Eu sabia que ninguém ia ter mais aqui. Mas sabe, coloca seu celular, coloca o fone, né? Vai cantando, vai adorando, vai louvando a Deus, mas segue o caminho que Deus quer para a sua vida. Se tiver que subir, sobe, morro. Se tiver que descer, desce. Mas anda no caminho que Deus quer. Anda na vontade, mas Deus, esse caminho aqui eu não sei. Se Deus está te levando, guiando, vai, faça a vontade de Deus, que Deus vá na minha frente, que a mão do Senhor me acompanhe, que os anjos dele tomem a minha dianteira.
Aleluia.
Não é? Aí eu vou andando, pedindo ao Senhor me dar discernimento, vou vigiar, orar. Porque a palavra diz, guarda-se, os anjos te guardarão em todos os caminhos. Peraí, mas eu estou vendo, aqui é perigoso, não é onde Deus está me levando, então eu não vou. Eu vou no caminho que Ele me leva, no lugar que Ele me leva, na hora que Ele me leva. Se Deus fala, não vai, não vai. Avança, você avança, conforme o tempo que Deus vai te dando.
Glória a Deus.
Sabe, gente, sem se apressar, acelerar com as coisas. Às vezes nós cometemos esse erro também. Ficamos tão ansiosos com tantas coisas, queremos tantas respostas rápidas, que erramos. Acabamos errando. Mesmo querendo acertar, acabamos errando. Por quê? Por um coração que fica ansioso. Que nessa hora Deus nos dê paz ao coração, nos aquiete, para ficarmos quietos, falo, Senhor, aquieta o meu coração, para que eu tenha paciência, e só faça, só fale, só venha tomar atitudes, decisões, no teu tempo, Senhor.
Aleluia.
Aí a bênção vai me acompanhando, vai me acompanhando, mesmo que eu olhe, irmãos, e fale, não está acontecendo nada, tá? Você está sendo guardado. Cuidado, Deus está zelando a sua fé.
Glória a
da sua integridade, irmãos. Algo precioso para nós essa noite é a nossa fé diante de Jesus.
Aleluia.
Nossa vida santa, posicionada, íntegra na presença dEle. Conservando isso, você já está bem abençoado. E deixa lá na frente ver a situação da sua casa firmada, abençoada, edificada sobre Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, te conceda ainda uma noite e um fim de semana abençoado. Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Amado, nós vamos orar. Se tiver alguém no nosso meio, não vou pedir para você vir aqui na frente, mas se você está sentindo por algum tipo de enfermidade, dor, eu quero que você nesse momento ore a Deus. Pergunto para você nessa noite, você responda para o Espírito Santo: aonde está edificada a tua casa, querido? Aonde você edificou? Será que pode bater um vento e você vai ficar firme com Jesus? Porque nós estamos vivendo um momento tão difícil nesse mundo. Então tem muitas pessoas largando Jesus,